Boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo para mais um Troféu Debate para falar desse Brusque. Até botar o placar aqui no meu caderno que eu não tinha colocado, Ariel. Esse Brusque 2, Avaí 0, válido pela partida de ida das semifinais do Campeonato Catarinense. E olha, Ariel, que ducha de água fria, hein? Porque às vezes a gente não tinha expectativa pro Avaí, né? Aí o próprio Avaí criou essa expectativa com um sábado de gala contra o Joinville, né? Aí a turma pensou, porra, virou a chave, né? A partir de agora vai ser mais tranquilo. E aí a gente viu. Que loucura, Ariel. O que que a gente viu hoje, Ariel? Não vou nem dizer o que que a gente viu, Ariel. Então, boa noite pro amigo aí. Primeiramente, o boletim meteorológico. Espero que a frente fria já tenha chegado aqui, aí, né, Ariel? Que chega amanhã, meio-dia aqui. E, então, te peço o boletim meteorológico, Ariel, e as tuas impressões desse Brusque 2, Avaí 0, amigo.
Bom, não vou falar boa, porque realmente para mim a noite não foi boa, tá bastante ruim. Falando do tempo, que é a melhor coisa que eu posso falar hoje, porque é mais tranquilo para falar. E olha que tá feio o tempo aqui, né? Semana passada, uma chuvarada, 3 dias seguidos, alagou tudo, um rolo. Melhorou, depois da sexta melhorou, deu um carocinho, sábado, domingo, beleza. Já na segunda começou a nublar. Ontem a chuva esquentou um pouco e hoje, ontem à noite e hoje foi uma chuva danada, alagou a cidade de novo tudo. E agora sim, dessa vez entrou um frente frio, temperatura caiu de 30 graus para 18, 16 e para hoje a madrugada tá pronosticado 14 graus, daí tá descendo mesmo. Então acho que esse frio hoje é quarta, vai chegar na sexta-feira aí. Sexta-feira é meio-dia, tu vai ter esse friozinho aí lá. Vai melhorar, eu sei que tá um calor lá. Esse
Sim.
calorão vai diminuir na sexta-feira, final de semana vai ser tranquilo para vocês. Mas falando do jogo, Borges, sinceramente, a gente falava aí no backstage, né? Estávamos falando que realmente, pedi desculpas agora ao vivo, né? Que na último fim de semana não consegui fazer o programa, consegui fazer o troféu, porque no sábado. Tu estava no jogo, domingo tinha
Sim.
jogo do River e segunda, que a gente ia fazer, estava tudo prontinho para fazer. Aqui deu uma queda de energia, né? Começou essa tormenta, na realidade, né? Deu uma queda de energia, né? E daí não consegui fazer, não teve como fazer, estava sem energia na minha casa, a casa da minha mãe, não tinha como. Mas ainda bem, porque como visto hoje, sinceramente a gente se empolgou, eu me empolguei. Se eu fizesse. Eu vou retrotrair o programa 2 dias atrás. Se eu fizesse o programa segunda-feira, ia falar. Cara, gostei muito do Avaí, melhor jogo do ano. Gostei muito, um time bem arrumadinho. Fez 4 gols, não tomou gols. A zaga bem, muito bem o Poveda. Excelente o Giovani, para mim, destacado. O melhor do time, o Giovani, no último jogo com o Joinville. Mas tudo isso, hoje, em 90 minutos, caiu para fora. Caiu para fora. O Avaí hoje voltou e eu meu medo, e acho que já não é medo, acho que é uma certeza, né? É que esse que a gente viu hoje é o Avaí. Tá? Não o que a gente viu outro dia com o Joinville. O que a gente viu outro dia com o Joinville, que é um time que está aos poucos se recuperando, que está comemorando um acesso para. Acesso, não. Jogar uma Série D no ano que vem, porque esse ano não tem série para jogar. Então, esse time que está aos pouquinhos se recuperando, o Avaí fez 4, jogou bem, passou por cima. Mas hoje jogou com o Brusque, um time que vai jogar a mesma série que o Avaí, uma Série B, como falava o saudoso Miguel, manda um beijinho no seu. Uma casinha de pobre, mas arrumadinha, arrumadinha,
Arrumadinha.
arrumadinha, tranquilo, um feijão com arroz tranquilo, sem nada, sem nenhuma loucura, sem fazer loucuras, mas uma coisa tranquila. E aos poucos começou a levar o Avaí começou a melhorar o jogo, mas para mim, o ponto do jogo, o ponto, o clique do jogo, o ponto crucial foi a saída do Pedro Castro. O Avaí despencou. Na hora despencou, e eu, cara, eu jamais imaginei que ia falar isso. Eu nunca fui fã do Pedro Castro. Eu gostava, um jogo sim, um jogo não. Eu nunca fui fanático dele. Nunca. Mas, cara, dá pra ver
Nem
que
fã,
ele.
nem hater, né, Ariel?
Não. Nem, exatamente, nem fã nem
Né?
hater, nenhum das
Nem
dois.
fã, nem
Não,
hater.
eu achava um jogador normal, um jogador, conforme você assim, um jogador. Como chama aquele negócio que todo mundo tem?
Avon, jogador
Um
Avon.
jogador bom, um jogador bom. Jogador que todo time tem, qualquer time tem. Achava isso aí. Mas, cara, hoje ele saiu, meio campo do Avaí se perdeu, o time do Avaí se
Se perdeu.
perdeu. Então, o Avaí foi a mesmice de sempre. Eu ia elogiar a saga, até que no segundo tempo me toma 2 gols, um mais absurdo que o outro, um no
Absurdo.
escanteio. ninguém marca. Aí não sei se é culpa da Saga, né? Porque alguém teria a marca do camisa 9 do Brusque, não marcou, deixou ele sozinho. Porra. E no segundo gol, o Jonathan Costa, cara, tu é zagueiro, encosta, faz falta, faz alguma coisa. Não, ele largou deixou o cara correu a bola, finalizou tranquilíssimo no cantinho e pronto, gol. Então, um absurdo, absurdo total. E pronto, e agora complicou muito, muito, muito. Agora acho que está muito difícil a coisa para o Havaí, muito difícil.
Hoje foi bem decepcionante assim para mim, porque porra, o jogo com o Joinville, a sensação que a gente teve foi assim, bom, talvez um pouco de ilusão, né, Léo, como tu falasse, porque não foi o Havaí não estava numa subida homogênea de desempenho, né, não, tá melhorando e resultou num grande jogo com o Joinville. Mas assim, resultou, o Barroca vinha comentando nas coletivas, né, a ideia dele era aprontar o time para a fase final e tal, e aí aconteceu que chegou na fase final num jogo em casa, um jogo assim, Ariel, que o clima estava pesado, tá, assim, pelo menos vou falar por mim ali, a gente entrou em campo, Ariel, ali no setor D, caiu aquela chuva bem na hora, aí já deu aquela loucura, parou o jogo e tal, e aí o papo ali embaixo, para te ver o clima que estava. O papo ali embaixo já era, puta, campo molhado, os caras não querem jogar, mamute, não sei o quê, tava todo mundo ainda meio ressabiado, porque o Havaí não tinha jogado bem ainda, né? E aí o jogo voltou, foi aquele atropelo, né? Um atropelo do Havaí. Aí, cara, acho que todo mundo pensou, agora o negócio começou a caminhar, né? E aí no jogo de hoje, aí também não sei se por coincidência, né? Mas acredito até que sim, né? Mas a saída do Pedro Castro ali foi, daquele momento para frente, o jogo mudou, o Havaí estava bem até a metade do primeiro tempo, né? Uhum. E ali o jogo para frente, o Brusque, mas também poderia acontecer com o Pedro Castro em campo, aquele dominou metade de um tempo, sim, depois outro, poderia acontecer. O fato é que no momento, né, para a gente meio que fazer um apanhado do jogo, né? Naquele momento o jogo mudou um pouco para o Brusque, e o segundo tempo foi meio complicado, né, Ariel? Assim, o Havaí não conseguiu se impor no segundo tempo, até eu achei que começou bem no primeiro, mas no segundo tempo não conseguiu se impor. O primeiro gol do Brusque, pô, é aquele erro recorrente, né, que tinha até parado ultimamente, mas assim, é um gol de bola parada que é aquele que machuca, né, porque, pô, o cara tá completo, ele não subiu pra cabecear, ele não fez nada. Ele tava parado, com os pés no chão, cabeceou e fez o gol, né. Então, muito difícil isso. E o segundo gol, eu concordo contigo, porque, pô, ele tá no meio dos dois zagueiros, né. Quando a bola quica, ele tá no meio dos dois zagueiros. Ele consegue dominar. O Alan Costa desce mais, porque o Jonathan tava... O Alan Costa, desculpa. O Douglas Bacelar volta mais, né? Porque o Jonathan tava na bola. O Jonathan larga ele do lance. Assim, simplesmente ele vai se posicionar como zagueiro lá atrás. Não, não sei o que ele pensou. Aí usa o atacante de frente pro gol. Deu um foguete no canto. E olha, no fim do jogo, Ariel, ficou bom 2-0, tá? O que tu acha disso aí? Do jeito que foi a partida, é aquele esquema, né? Tem jogos que a gente assina o empate antes e depois o jogo se mostra bom pra gente. E tem aquele jogo que a gente não assinaria o 2-0 antes, né, Ariel? Mas do jeito que tava o segundo tempo, ficou bom, né, Ariel? O que tu achasse?
Não, sim, ficou bom porque poderia ser pior.
Né? Eu digo,
entre aspas, poderia ser pior, claramente. Jogo, né? Poderia ser pior. Mas, para mim, a situação é bem complicada. O Havaí vai ser bem difícil repetir um jogo com o Joinville. Por quê? Primeiramente, porque o Brusque não é o Joinville. Tá? Então, sim, o jogo não vai primeiro ponto, claro, é o Brusque, não é o Joinville. Então, não vai repetir esse jogo.
E também está vacinado, né? Ele viu o jogo.
Exatamente. Então, tem que fazer 2 gols de diferença só para chegar nos pênaltis. 2 gols, que não é pouca coisa. Então, eu ouvi uma declaração do William Maranhão na saída do jogo, que achei um resumo quase perfeito do jogo. Uhum. O Havaí não entendeu como jogar esse jogo. Não entendeu que estava jogando uma semifinal. Eu vi isso em campo. Eu não vi um time jogando uma semifinal de torneio. Cara, uma semifinal. Pronto, o Havaí hoje fazia um bom placar. Era fechar o caixão na ressacada e pronto, você estava na final. Era outra história, final é outra coisa. Mas o jogo displicente, não. Sinceramente, não tem um destaque, porque ninguém foi assim, fez um grande jogo. Os laterais foram mais ou menos, mas os dois erraram. O Thales, até diria que o Thales foi melhorzinho da defesa, porque teve uma chance, sim, de gol, foi bastante bem na marcação no setor dele. Eu vi muitas falhas.
Na frente.
Exatamente. quase fez um gol. Razoável. Passou, é razoavelmente bom. O Natanael, não gostei, sinceramente não gostei do jogo dele.
Muito ruim, os dois, muito ruim do Natanael.
Muito ruim. Os dois zagueiros... Os zagueiros estavam bem, mas depois de dois erros bizarros, bizonhos, que é isso aí, perde tudo, né? Tu perde tudo, porque claramente compromete a classificação. Então, é, o Igor Bom não teve defesas espetaculares, mas também não teve frango. Não fez diferença. E o meio-campo, para mim, estava bem até a saída do Pedro Castro. Aí desmoronou tudo. O William Maranhão não fez uma grande partida. O Giovani tentou, mas caiu, morreu fisicamente, sentiu muito. E uma grande decepção para mim, que é um jogador que eu aposto muito, é o João Paulo. Eu estou esperando ainda o João Paulo. Para mim, o João Paulo é muito bom jogador. Eu gosto muito dele. Mas, cara, ele chegou no Havaí, desde que chegou no Havaí, não mostrou para que veio ainda. Então, hoje pensei, quando o Barroca fez a modificação, eu falei, ah, concordo, porque o Giovani já estava meio cansadinho, e bota o João Paulo, pensei, pô, João Paulo, esse aqui é teu jogo. Tu bota aí, faz um gol, bota uma bola pro gol, e tu tenta ganhar o teu lugar no time, né?
E tá fresquinho, né, Léo?
Tá fresquinho, tava aqui, o clima tava...
No jogo da classificação lá em Criciúma, na hora que o Brusque precisou mexer no banco, o Havaí cresceu, então eu também pensei a mesma coisa que tu, não, o jogo tá ruim, mas daqui a pouco o Brusque vai cansar um pouco e o Havaí vai botar qualidade. Até o Potker fez uma fogueira, né, como sempre, mas o João Paulo, concordo contigo.
Também, as duas modificações eu achei, no momento, achei certa. Falei, ó, o Potker tá bem, porque o Pedrinho não estava aparecendo no jogo, e o João Paulo no lugar do Giovani. Mas, cara, também não deu nada, né? E olha, o Havaí tem banco para modificar. Mas tem mesmo assim...
Humano,
não... né? É, sim, tem material humano, só acho que o negócio... Cara, se a gente botasse um programa de 2 meses atrás, a gente faria a mesma coisa. A gente tá falando do começo do ano, tá? Que o Havaí não tem um time, que o Barroca ainda não conseguiu montar um time. Então, acho que o do outro dia foi um foguete, foi uma coisa, uma estrela fugaz que enganou a gente, tá? Eu fiquei feliz, comemorei, muito bem, 4-0. Para mim, o do outro dia foi um dos melhores jogos desse ano, com certeza. Sim, e eu botaria nos jogos do ano passado também. Um dos melhores jogos do ano passado também.
Do último trabalho do Barroca, né? Da Série B toda, Copa Santa Catarina, trouxe tudo.
Mas, lamentavelmente, como disse o ditado, né? Não sei se no Brasil é a mesma coisa, eu falo ditado em espanhol. Uma andorinha não faz verão.
Não faz verão, aqui tem também.
É a mesma coisa. Uma andorinha não faz verão. Não faz verão. Então, o jogo do Joinville foi um jogo, hoje foi outro jogo totalmente diferente. O Havaí começou bem, os primeiros 20 minutos até que eu gostei, só que ele não finalizava. Exatamente, é o Lucas Cordo, estamos vendo o dia da marmota, exatamente, é isso. Eu me sinto, nesse ponto, aqui tem o hamster, o cochinillo, não sei como chama assim, que tu tá na rodinha e tu roda, e tu tá sempre no mesmo lugar, né? Tu vai, sente que tá melhor, mas tá sempre no mesmo lugar, não chega a lugar nenhum. Eu falei isso, falei pro presidente, incluso, falei na cara dele, com respeito, mas falei, Júlio, para mim tem que dar uma repensada no treinador. Passou o tempo, a gente ganhou do Figueirense, as coisas, a maquiagem parece melhor, classificou em segundo, parecia melhor, fez um bom jogo com o Joinville, mas a realidade para mim é essa, para mim vai ser muito difícil, tomara esteja enganado, porque, como falo sempre, né, para mim, quem é melhor que para mim o Havaí passar na final? Cara, o Havaí passa na final, já tenho a reserva de passagem de avião, bicho, eu estou lá em Florianópolis daqui a uma semana, mas estou achando difícil, lamentavelmente estou achando bem complicado.
O jogo de... É que aparentemente, né, Ariel, o jogo com o Joinville foi o ponto fora da curva, mas deixou uma esperança na gente de que o time pode render aquilo ali, né, vendo o lado positivo agora, uma esperança que a gente não tinha, né, até esse jogo. A gente sempre imaginava, não, vai melhorar, mas a gente não tinha visto essa melhora, né, e contra o Joinville a gente viu o Havaí que pouca gente tanto imagina dentro da proposta de jogo do Barroca, né. E aí não tem nada a ver entre concordar ou discordar com a proposta de jogo dele. Mas a proposta de jogo dele ser bem executada, que foi o que aconteceu no jogo com o Joinville. Então a gente, pelo menos eu tenho essa esperança, Léo, de que se repita pelo menos o volume, né, contra o Brusque aqui no início do jogo. Eu acho que a gente não tem outra saída a não ser ir pro Abafa, né, Léo? É aquele jogo para... Vamos ver como vai ser mobilizado, né? Mas assim, tiro curto, né? Jogamos hoje, sábado já tem jogo. Então é juntar os cacos, né? E assim, mobilizar e ir pro Abafa, porque se ficar aquele jogo burrinha do 0-0, vai ser complicado. Vai ter que ser no bafo, igual foi contra o Joinville, né?
Eu concordo contigo e acho que tem uma coisa que tem que ser fundamental. Ponto número um, tem que virar a página rápido. Os jogadores têm que virar a página rápido. Amanhã, imagino que estarão voltando hoje de ônibus, chega, dorme em Florianópolis, tranquilo. Amanhã tem que ter treino, obviamente. E aí, o Barroca, o encarregado de mudar a cabeça do jogador. Pronto, vira a página, o jogo é no sábado, a gente ganha por 3 gols e pronto, deu. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois é a torcida. Eu sei que é difícil a minha mensagem, porque às vezes, quando eu faço o troféu, né, eu falo o que eu sinto realmente, e o futebol aqui na Argentina se vive de um jeito diferente às vezes, né? No caso daqui, quando um time está numa situação complicada, ruim, a torcida apoia o dobro que deveria apoiar. É assim. No Brasil, às vezes, não é esse caso. Não é esse o caso, sim, tá? Então, agora, o jogo é sábado, começamos que sábado à noite, e um vai dizer, não, tem o aniversário de fulano, não, porque tenho a comunhão de ciclano e não consigo ir, porque tem missa, porque é isso. Então, isso aí é um problema. Mas para mim, o Avaí, como a gente falou na Série B do ano passado, tem que ser apoiado e carregado nas costas pela torcida, tá?
Sim.
A torcida deveria lotar a ressacada, apoiar do minuto número um, fazer a recepção. Outro dia, assisti tudo, porque aqui a coisa chega tudo, né? YouTube, tu sabe que chega tudo. Sim. Assisti a recepção do jogador, cara, tava arrepiado, né? Tava aqui assistindo, arrepiado, que tá arrepiado, arrepiado. E depois veio um jogo, a chuva, o gramado, que era uma grande dúvida para todo mundo, né? O gramado respondeu,
perfeito.
Ótimo, perfeito, ótimo, com essa chuvarada absurda. Meus irmãos estão lá em Florianópolis, meus dois irmãos estão lá em Florianópolis. Uhum. Ele me contava, cara, aqui está caindo o céu diretamente, dá para ver na TV, né? Era absurdo. Cara, o gramado direitinho, tranquilo, quase sem poço, uma coisa absurdamente boa. Então, aí mando parabéns, né? Porque realmente, quando todo mundo criticava, porque o gramado, blá, blá, agora, quando a gente vê que a coisa está sendo bem feita, sim, foi bem feita, o gramado está ótimo, ficou ótimo. Então, por favor, apoiar, encher a sacada, é a última esperança. O Avaí precisa passar nessa final. Não pode ficar mais um ano fora da Copa do Brasil. Exatamente. É um absurdo, é um absurdo. Então, precisa imperiosamente passar nessa final. Vai ser fácil? Não, não. O Brusque é um bom time, é um time ajeitadinho, arrumadinho, que vai se retrancar, claramente, e vai ser difícil fazer um gol. Mas a chave é fazer o primeiro gol. Mas que tu faz o primeiro, sim, gol, aí começa o nervosismo, tá? Aí tu, e aí pode ser, tu faz o segundo, pronto. Aí já é outro jogo, tá? É outro jogo. Então, é fundamental fazer o primeiro gol. Sei lá quem vai jogar, porque a situação tá complicada agora. O Pedro Castro, para mim, virou uma peça-chave nesse time e não vai jogar.
É que, pelo que o repórter falou, foi ele abriu a coxa, né?
É muscular, é muscular. Muscular não joga,
não
joga.
Não, pra sábado não tem como, né?
Não tem como, tem como.
E aí, provavelmente outro, vai entrar o Gava, né?
Que tá, exatamente. E queria falar disso novamente. Falei do João Paulo. Ah, o Gava, a mesma coisa.
E será que o Justo tem
condição?
Ah, aí, mas se tiver, aí, talvez empurra o Maranhão para frente, que o Maranhão
aí preferiria. Porque realmente, né?
O Gava, não joga o Gava, empurra o Maranhão, bota o Giovani do outro lado.
Preferiria muito, porque o Gava, sinceramente, estou esperando há um ano uma atuação boa do Gava e não achei ainda. Tem um jogo mais ou menos, um jogo 6 pontos, mas hoje de novo, entrou nada. Absolutamente
displicente. E a gente comparava, principalmente eu, né, dizendo que o Gava é estilo, bem estilo pelo... Eu já ia falar pelo Castro.
Pelo Castro.
Estilo Pedro Castro, aquele cara mais formiguinha. Mas, pô, agora que tu vê os dois no mesmo time, que é bem diferente, né? A diferença
bem
de face
bem diferente.
Do Pedro Castro, objetividade, assim. O Pedro Castro é muito mais jogador, né?
Que o
Gava, né? Então...
Ele dá um equilíbrio para o meio campo, um equilíbrio entre marcação e saída de bola que o Gava não dá. O Gava marca bem menos e a saída de bola do Gava está sendo bem ruim. Os passes
são ruins. Ele deu um passe bom para o Garcês, que ele teve espaço, uma bola...
Sim, eu me lembro. Acho
que ele ficou olhando para o lado ainda, ele disse, pô, não tem ninguém me marcando, ele estava sozinho.
Exatamente.
E aí ele levantou a cabeça, deu para ver bem que ele levantou a cabeça e eu acho que não estava impedido, tá? Pelo menos eu acho que não estava impedido o Garcês naquele lance, tá? Eu acho que ele perdeu o gol mesmo.
Isso eu não sei, sinceramente não sei, porque a transmissão também não foi boa. Acho que o programa de hoje vai se estender, né? Tem muita coisa para falar. Quero falar muito do show do sábado, porque já passou, mas, de novo, deu, acho que todo mundo acompanhou, né? Deu uma briga muito feia no intervalo do jogo, tá?
Pô, ninguém viu nada, né?
Passaram na TV, eu vi também na CBN. Eu tenho amigos que estavam lá no estádio. A versão que tenho de amigos meus é a seguinte, né? Vou falar, antes da versão do meu amigo, falar o que eu penso. Na hora que falaram que o jogo ia ser em Joinville, já achei errado. Mas tudo bem, o Brusque tem o direito de jogar onde quer, não tem estado de jogar onde quer, tudo bem. Mas depois disso, dois dias depois disso, eu li que o Brusque tinha entregado 500 ingressos para o Joinville, para o Joinville entregar para os seus associados, entre aspas, isso, né? Cara, era lógico que ia dar uma porcaria dessa, era lógico. Todo mundo sabe que a torcida do Joinville não se dá com a torcida do Avaí. É claro, é claro.
Logo depois então, da eliminatória, né, ainda.
Exatamente. E daí vem a versão do meu amigo, que estava no estádio, tá? Que desceram, tinha um portão só com um cadeado e um segurança, não tinha polícia, nada. Aí desceram 10, 15 pessoas, tá? Obviamente o segurança correu. Os caras arrombaram a porta, entraram e tentaram roubar uma bandeira da Mancha que tinha aí, pendurada. Que dava para ver na TV, tá? Daí, quando deu isso, é lógico.
Os caras têm acesso interno pelo estádio, então, Ariel?
Não. É, pelo lado, pela união das cadeiras.
Ah, uma grade divisória de arquibancada.
Exatamente. Ah. Daí que entraram, tá? Aí entraram no campo e tentaram puxar uma bandeira da Mancha Azul. E aí é lógico, não justifico, mas é lógico. A torcida da Avaí começou a pular em campo, a Mancha, para defender a sua bandeira, tá? Aí deu uma briga generalizada. A polícia, nada, tinha 4 PMs aí, só olhando, demorou uns 2-3 minutos para entrar. Tu imagina nessa guerra, literalmente, 2 minutos é um monte, tá? Mas quando entra, começou a dar tiro só para um lado, tirando tudo para a torcida do Avaí. Um absurdo, então. Acho culpada a diretoria do Brusque, um absurdo, dar 500 ingressos para o Joinville. Acho culpada a Federação Catarinense, não prevendo isso, tá? E acho culpado o Joinville permitindo isso no seu estado, porque é do município, mas o Joinville faz trocar aí, faz chover. Então, tudo um absurdo, tá? Tomara que não caia nenhuma punição, tomara, porque realmente foi um absurdo o que aconteceu hoje. E graças a Deus, só ficou numa briga e pronto. Porque, pelo que eu vi, teve um cara que estava meio ferido aí, mas depois levantou, saiu andando, que era a torcida do Joinville, tá? Uhum. Mas os caras do Joinville sem camisa, um absurdo. Estamos em 2024, não dá para ver essas cenas no futebol, né? Tem família que vai, tem criança, não dá, é absurdo. Realmente é absurdo.
Mas é isso, quer dizer, o cara não consegue ir em Joinville nem para ver um Brusque e Avaí, né? Porque daí o cara pensa, não, Joinville e Avaí eu não vou, porque sempre dá rolo, beleza. Aí Brusque e Avaí, 1000 pessoas, pô, esse jogo eu vou. Aí dá rolo também, é inacreditável, né? Porque, porra, o cara não... Sei, eu tenho medo de jogos fora de casa, tá? Vou te ser bem sincero, Léo, porque, cara, outra coisa também, não me sinto protegido pela polícia, tá? Assim, de tá no lugar, não, se der problema aqui, a gente sabe que a polícia tá de olho. Cara, não vejo isso aí também, parece que o pau ronca e ali, ó, o filho grita e a mãe não vê, tá? Não gostei também do que aconteceu. Ariel, falando um negocinho aqui o Gabriel Eliezer da Silva, ou Silva, né? Ele manda uma mensagem aqui: o Brusque tomou 8 gols no campeonato. E o Avaí vai ter que fazer 3. É. Olha, o Gabriel, já estou contando com 2, tá? Assim, eu quero. Sim. Já fez 2 ali, já vou ficar especulando alguma coisa, mas, cara, de fato, né, para classificar no tempo normal. Mas assim, né, Ariel? Hoje é como tu falasses, né? Hoje foi um confronto de Série B, né? Por mais que o Brusque tenha vindo da Série C e com investimento mais baixo que o Avaí, mas, pô, o Rodolfo Potiguar ali, que, pô, todo jogo, tem jogador que todo jogo, tem jogador que tu dá azar, né? O pessoal fala que é bom, aí quando tu vê o cara tá sempre jogando mal. O Rodolfo Potiguar é o contrário, né? Todo jogo que eu vejo dele no Brusque, pô, o Guinha Azul da Shopee, pô, o cara corre o jogo todo, velho. Pô, e dá passe, rouba bola, ele conseguiu chegar junto com o Potker, que tava
ia falar isso. O Potker ganhou velocidade.
Pênalti, tá? Eu achei que ia ser
não, pênalti. Não fez pênalti. O Potker ganhou velocidade, chegou primeiro.
Botou o corpo na frente.
Exatamente, e daí quando ele vai parar, o Potker chega e tira a bola. É absurdo, é inacreditável.
Porra, ele é um bom volante, cara, e contra nós, pelo amor de Deus, como joga bola aquele cara. Então, assim, o jogo de volta... É um jogo que o Avaí vai precisar de muita inspiração, transpiração e paciência, tá? É. Até também que, assim, a gente viu ali Barra e Figueirense, né? O Barra também precisava ganhar de 2 gols, né?
E... Ah, já que tocasse o tema, aponta um pontinho pra mim aí. Eu falei que passava o Barra, né? E tu fala assim, não é no coração, é na razão. E passou o Barra. Na razão. E deveria ter passado mais tranquilo.
Sim, se fosse os dois confrontos, 11 contra 11,
jogou muito
provavelmente melhor. Passaria mais tranquilo. Muito agora, Deus. O Barra construiu o resultado no segundo tempo, né? Então, assim, o Avaí pode fazer 1-0 no segundo tempo ainda, não como o Brusque fez hoje, né? Então, não precisa ser aquele desespero, o time sair vaiado no primeiro tempo se for 0-0. é um jogo que vale milhões pela Copa do Brasil, né? E a torcida que vai no jogo, é como tu falas, é difícil pedir racionalidade, a torcida tá bem machucada, tudo, mas é um jogo que vale milhões pro Avaí, né? Então a torcida também tem que ir pro jogo nessa pegada, de saber que, olha, precisa, o time precisa da gente, né, Léo?
Concordo absolutamente, é por isso que falei, que para mim um ponto importante vai ser a torcida do Avaí, né? Apoiar o jogo inteiro, encher a ressacada, porque os jogadores está claro que precisam, claramente precisam, esse time, acho que mentalmente, hoje deu para ver, o Avaí tomou o primeiro gol, e cara, morreram, olhando o rosto dos jogadores, estavam todos mortos, então não é difícil, a torcida tem que apoiar sem vaiar. Sim. Primeiro tempo acaba 0-0, pronto. Fecha. Depois do jogo, aí tu pode falar o que quiser.
Claro,
mas
claro.
Antes do jogo acabar, nada. Nada, só apoiar.
Tem jogo, mesmo no 0-0 tem jogo. Porque se sair um gol, vira loucura, pô.
2-0 é um placar que não é impossível.
É impossível.
E aí tu vai no pênalti. Aí tu vai no pênalti, que aí já pode ser qualquer coisa. Vai ter um bom goleiro, tá? Então, aí tu vai no pênalti, que pode ser qualquer coisa. É, mas não vai ser fácil fazer dois gols. Como falou, não me lembro quem que foi, o Brusque tomou 8, na real tomou 9, porque tomou 8 na primeira fase, depois tomou um gol do Marcílio Dias. Tomou 9 em total. Mas mesmo assim, tomou poucos gols, tá? Estamos falando de 11, 13 jogos.
Vai ter 20. Quase 20 gols hoje, 19, eu acho.
Temos 17 na primeira fase e depois tem que somar os que tomou um do Joinville, são 18, hoje 20 gols.
O Brusque tomou menos da metade dos gols que o Avaí tomou, né?
Exatamente.
Vou dar uma passadinha aqui no chat, Ariel, dar uma boa noite para a galera, pedir desculpas para o pessoal, porque muitos comentários, então já agradecer vocês, então... Um abraço especial aí para todo mundo que comentou. O Rodrigo Adolf está sempre conosco. Um abraço, amigo. O Bruno Beirão também está aqui com a gente. O Marcos Schmidt. Foi sair o Pedro Castro e acabou o meio do Avaí, Ariel. Realmente o Pirlo Castro entrou aí. E foi aquela. Foi o que faltava na engrenagem, né? Eu acho que ele e o Giovani combinaram muito, né, Ariel? Acho que teve um encaixe ali, né? Entre o Pedro Castro e o Giovani. Não sei. Eu acho que combinaram.
Para mim, é o equilíbrio justo, porque ele se desdobra. Ele ajuda o Maranhão, o volante de marca fosse, e também ajuda o Giovani a jogar. Então, é um jogador que joga por dois, claramente. É assim.
É verdade. O Thiago Klaasen está aqui também. Diz que o time é um time que não empolga, um time que não deslancha. Levaram um baile do Brusque, só o milagre nos salva. E olha, eu estava torcendo pelo Marcílio Dias, Tadeu, mesmo que eu erraria meu prognóstico aqui, porque eu não gostei daquele Avaí 0, Brusque 1. Sabe aquela sensação de o teu jogo não encaixa com o jogo do adversário? Eu achei que o Avaí só conseguiu abafar aquele Brusque no final, e muita bola aérea, em volume, mais qualidade técnica, né? E o Brusque sentiu. Mas no jogo mesmo, o Brusque era para ter feito 2-0 naquele lance que o Igor foi quase no meio de campo chutar a bola. Então, assim, foi um jogo que me assustou. Aquele campo neutro, gramado bom. E aí eu fiquei pensando, cara, vai ser um adversário complicado, tá? E foi. Infelizmente foi, tá? E agora o jogo de volta, aquele esquema, né, Léo? É gramado bom também, tem que ir para frente, mas tem que ir para frente com cuidado. Não dá para tomar o 3-0, né?
O torneio está muito equilibrado. Semana passada a gente falou, para mim, o Criciúma era disparado candidato. Cara, e classificou por isso, porque teve um pênalti para o Brasil Luz no último minuto, que o goleiro pegou. Depois teve outro pênalti que não foi cobrado, mas que a galera do Brasil Luz discutiu muito. Então, sim, tranquilamente poderia ter ido nos pênaltis e aí a história era outra. Então, o torneio está muito equilibrado. O Figueirense abriu 2 gols de vantagem e depois acabou sendo eliminado em casa, com sua torcida. Então, o torneio é muito equilibrado. Não está fácil para ninguém, sinceramente.
Não, e verdade seja dita, né, Ariel? O Avaí foi o único que passou nas quartas com tranquilidade. Tranquilo,
claro.
O único. Sim. Então, sim. O Criciúma foi um sofrimento absurdo contra o Exílio, né? O Figueirense foi daquele jeito que aconteceu. Então, e o Brusque e Marcílio também, totalmente igual o confronto, né? O sim. Lucas Cardoso, descobri que tenho razão sobre o Pedro Castro, mas a que custo? Lucas, é complicado. Isso aí, olha, o Lucas disse que o Avaí não vence o Brusque desde a semi do estadual de 2021. Isso aí é bizarro demais. Foi o gol do Edilson, não foi?
Muito, Foi o que eu disse. Muita gente falando isso no chat, grupo de amigos. Ah, tem que tirar essa zica, né? Ah, futebol não é estadística. Tudo bem, a gente não ganha faz 2 anos, mas pode ganhar hoje. Não, não tem nada a ver, sim, porque é uma coisa negativa que entra em todo mundo, né? Ah, não vamos ganhar, porque não ganhamos, porque não ganhamos. A estadística é feita para ser quebrada, tá? Então, não ganhamos até que, de repente, ganhamos. Pronto, não. Os jogadores que estão jogando hoje não tem nada a ver com os que jogaram em 2021, em 2022. Então, não tem nada a ver isso. Os times são diferentes. A gente pode ganhar, não. Eu não creio nessas coisas, né? Não existe isso aí. Que tem Zica, que Brusque, não. Brusque nada, Brusque é um time menor do que a gente, que vai jogar uma Série B com um orçamento melhor do que a gente, menor do que a gente. Então tem condição absoluta de eu ver jogar de igual para igual e ganhar, né?
Mas não te incomoda, Ariel, o tabu?
É, sim, mas tabu tá feito para ser quebrado, tá?
E te motiva, mais do que te incomoda.
Uma hora vai ser quebrado, cara, mas se não desisto, fico em casa, pronto. Assisto, se eu ficar só com o tabu, nem assisto o jogo, domingo, nem sábado, nem assisto o jogo, pronto.
O que eu gosto desses tabus é porque aumenta a tua probabilidade de vitória, né? E ninguém vai perder para sempre, né?
Os jogadores deveriam pensar isso.
É, ninguém perde todos.
Quero quebrar esse tabu, quero ganhar do Brusque, faz 5 anos ganhar, quero ganhar, quero fazer 5 no Brusque, pronto, acabou o tabu, né?
O Negão, amigo meu, que fala, alguma hora vai perder, né? Não vai ser assim para sempre, né? E alguma hora vai perder. Agora o Marcos Schmidt fala de um negócio aqui que ele quer puxar esse assunto contigo, Ariel. Primeiro jogo contra o Brusque, falei, assustadora CRB, CRB também, assustadora Série B se aproxima. Ariel, estamos cabreiros com a Série B, Ariel? Digo, porque o time tá praticamente montado, né? E aí, quando a gente pega um adversário ali que o nível é parecido, a gente tem bastante dificuldade, né, Ariel? E estamos. Eu já olhei para aquele jogo com o Joinville e falei, cara, a Série B, nós vamos brigar lá em cima, o elenco é bom, entra um, sai outro. Aí hoje o cara olha o mesmo time e o cara fala, cara, a Série B vai ser pegada. Porque é jogar contra time chato, né, Ariel? Brusque vai ver um time chato. Mas sempre jogo chato, né?
Vai ter mais 18 Brusque nessa competição. Vai ser. Exatamente. Vai ser todo mundo assim, então. Não, é complicado. O Avaí tinha um elenco, agora, lamentavelmente, está com muito azar. As lesões começaram a complicar. Olha, o Avaí hoje está sem lateral direito, está só o Tales, não tem reserva. Tá? Num jogo, perdeu os dois laterais direitos, o Kevin e o Gabriel Dias. Daí agora está sem lateral direito, só o Tales. O Tales machuca, não tem lateral direito. Tem que botar um guri ou improvisar alguém. Então, o que era um elenco bom, começou a ter deficiência, né? Porque lesão de um, lesão de outro. Então vai ser difícil, a Série B vai ser complicada. Eu não estava muito confiante, como tu falaste, o jogo com o Joinville subiu nossa empolgação, mas acho que hoje foi um banho de realidade pra gente.
É, e agora o Avaí vai ter a volta com o Brusque, né? Pra tentar mostrar alguma evolução, né, Léo? Pra gente não ter essa impressão de que o jogo com o Joinville foi um ponto fora da curva, né? Então o Avaí tem mais um compromisso nesse jogo com o Brusque, né? Que é mostrar que não, pô, o time melhorou, encorpou, e esse jogo com o Brusque aqui fora de casa, a gente realmente não teve bem, mas em casa a gente tá dando a resposta, né, Léo? Porque se não tivermos de novo. Tô nem falando de resultado, né? Claro que é óbvio que é importante. Mas digo, o Avaí tem que jogar a bola contra o Brusque aqui, né? Tem que ser aquele confronto que o Avaí vai ter que fazer frente. Porque nos primeiros 90 não fez, né? Não foi aquele jogo equilibrado, né? Porque se tu olhar o próprio Brusque e Marcílio na ida, foi um 0-0, 1-1. Mas, pô, foi um jogo, o Brusque dominou, mas o Marcílio foi um jogo mais duro, né? Hoje, no segundo tempo, a gente não viu essa dureza no jogo, não. Não teve sangue, assim, o Avaí, porra. Aquela derrota que eu, particularmente, fico muito incomodado, tá? Em derrotas de estilo de hoje, tá? Derrotas que me incomodam.
O problema é que o Avaí vai ter que mostrar isso, como eu falei recém, com o elenco reduzido. Porque do suposto time titular do Avaí, vai estar faltando o lateral direito, que não está sendo titular, o lateral esquerdo, que também não é o titular, tá? Sim. O camisa 5, que também não é o titular, que era o Chulson, tá? Então, vai ser o que seria o volante ajuda todo mundo, que foi o Pedro Castro, que também não vai jogar.
Também tá fora,
Então, de 11 jogadores, o Avaí vai estar com 4, que não vão ser os titulares que seriam do time ideal do Avaí. Mais difícil ainda, né?
Mais difícil ainda. E, Ariel, vejo muitos comentários do pessoal aqui, pessoal dizendo que acha Aqui, ó, pessoal, aqui as críticas ao nosso Mr. Barroca aqui estão bem grandes, né? Mas sim, ele ganhou um respiro bom, né, no jogo de sábado, uhum, né, Ariel? Que claro, a gente não pode dizer que aquilo não ali foi Barroca, bem, bem Barroca, o que a gente viu no sábado, né?
Foi excepcional.
Volume de jogo, pegando e assim, fazendo gol, não parando de fazer gol, né?
Excepcional.
E jogando, jogando.
E era para fazer 7-8, se não fosse o goleiro do Joinville, sim, era para ser 7-8. O João Paulo errou 2 gols na frente do goleiro, direto. Teve outro gol do Poveda, que definiu de cavadinha, que o Bruno Silva tirou na linha. Era para fazer 7 tranquilo.
Mais um. Tranquilo. Fora os ameaços, né, do Avaí, com muita também liberdade. Então, uhum, assim, peraí. Aqui, o Rodrigo Adler fala assim, fala do nível do Jack, né, que mais... Mas que era um dos melhores Joinvilles, né? Então, assim, por isso também a gente estava respeitando até pelo jogo de ida, 2 jogos que a gente teve com o Joinville, a gente não venceu, né, Ariel? E aí eu vejo o pessoal muito falando que esse jogo com o Joinville deu uma boa sobrevida ao Barroca. Meio que ele mostrou para a diretoria, não, ó, eu posso chegar nesse nível aqui. Tu acreditas, Ariel, que o Avaí não passando do Brusque, né? Que é uma... Hoje é uma situação, digamos, um cenário palpável, né? Pelo 2-0 na ida. Tu acreditas que o Barroca, esse jogo com o Joinville, segurou o Barroca para a Série B, ou, Ariel? Isso já trazendo no nosso papo do último programa, lembra? Que nós lembramos do ano passado, do Alex também, que falava do trabalho. Então, a minha pergunta é meio profunda hoje. Tu achas que a gente caindo para o Brusque, esse jogo com o Joinville, vai manter o Barroca para a Série B?
Eu vou dividir a minha resposta em 2. Eu tiraria, com certeza.
Sim.
Mas acredito que o Barroca não vai ser tirado, que esse jogo com o Joinville deu uma sobrevida nele, mas vamos repetir o mesmo erro do ano passado com o Alex. Barroca vai continuar, vai começar a Série B, as primeiras 5 ou 6 rodadas, se o time não engrenar bem, ele tirar poucos pontos desse jogo, aí vai ser demitido. Aí vamos ter que trazer um treinador novo, pagar 2 salários, tá? O treinador novo se adaptar ao grupo e aí começa. Não, porque o treinador não se adaptou ao grupo, não conhece os jogadores. E aí, quando tu abre os olhos, já está na rodada número 10. Pronto, Série B já foi embora. Aí já é brigar para ficar no meio da tabela.
E a tabela do Avaí, né, Ariel? É uma tabelinha complicada. O início do Avaí na Série B, né?
Exatamente.
O Avaí começa fora Cooperário. Depois o Avaí em Ponta Grossa, depois o Avaí recebe o Santos, depois o Avaí sai com o Paysandu, depois recebe o Coritiba,
sim.
E na quinta rodada o Avaí recebe o CRB, talvez aí vá ter pouco de respiro, né?
Imagina então, só...
Se não entrar um técnico com confiança, tipo assim, não, tu vai por esse... Porque esses 5 jogos do Avaí, mesmo que um técnico esteja fazendo um bom trabalho... Olha, cobrar aí 9, 10 pontos é bom, porque, pô, pega Santos, pega Coritiba, sai com o Paysandu. Então, não é assim, não são adversários simples, né? E aí, se é um técnico já balançando, a chance de dar uma zebra é grande, né, Leo?
Ah, mas imagina que desses 15 pontos, tomara que não, mas imagina que desses 15 pontos, o Avaí tira 4, 5, ganha 1, empata 2. E daí, como tu mantém o Barroca?
Sim.
É difícil, bem difícil. Com 5 pontos na quinta rodada, vai estar... brigando para não cair, vai estar em 15º, 16º, por aí. E daí começa, né? Aí começa o problema.
Então, eu acho também, cara, que analisando o desempenho do Avaí, claro, temos que esperar fechar o campeonato, né? Que daí também, se fizer um grande jogo contra o Brusque, né, Ariel? Também a gente vai ter que... Sim. Beleza, tá melhorando mesmo. Agora, cara, olhando o desempenho geral do Barroca, com toda a qualidade que o elenco do Avaí proporciona... O Avaí tá deixando a desejar, né? Então o time tem mais bola do que tá apresentando. Então isso realmente é que complica.
Para mim, o jogo do Brusque, o próximo jogo, vai definir o futuro do Avaí daqui a 2 meses.
Sim.
Se o Avaí passar pelo Brusque jogando bem, mesmo depois perdendo a final, porque a final tu pode perder, uma final provavelmente vai ser com o Criciúma, que o time seria... Então, mesmo perdendo uma final, tu já tá na Copa do Brasil, perdeu a final com o time de Série A, erra suave, né? Aí sim, o Barroca ganha... De rodada de tranquilidade. Mas se ficar fora com o Brusque, aí complica tudo, realmente.
Porque daí já complica o próximo ano também, né? Então,
tudo.
E o Barroca estava nos 2 anos de preparação para essa Copa do Brasil, né? Ano passado não conseguiu. E se não, o Avaí não for para a final esse ano, vamos ter que, de novo, ir para a Copa Santa Catarina, né, Ariel? Para tentar chegar.
Então, assim... começar a pensar em setembro, montar um time, montar outro time, o time B, para jogar a Copa Santa Catarina, não, nem fala nisso.
É, e é isso, Copa... a história. E é exatamente isso aí. E Copa Santa Catarina, quer dizer, o elenco mais inchado, tem que ter mais jogadores. Uhum. Então, assim, não é simples, né? Não é pouco dinheiro que vale esse jogo com o Brusque. Então, a gente espera que o Alvaí esteja com essa... O que eu espero, né? Para sábado, essa gana...
Que esteja altura. Final...
É, e uma final altura. De Copa, assim.
É uma final de Copa do Mundo. É final de Copa do Mundo.
Cara, isso aqui é um jogo que vale
4 ou 5 milhões de reais, claramente.
Isso, pô. E assim, e que o pessoal puxa a capivara ali, ó, tem uma galera que já estava aqui, a gente não conseguiu ano passado, agora esse ano a gente precisa. Então assim, que o pessoal puxe tudo o que aconteceu ano passado também, prova e garantir essa vaga na Copa do Brasil, olha, porque, olha, com todo esse investimento já no catarinense, óbvio, tem que chegar na final. Apesar do Brusque ser um bom adversário, tá? Assim, é diferente da análise do confronto com o Joinville, né? Que o Alvaí tinha que passar e passou bem. Agora, com o Brusque, de fato, é um adversário, mas o Alvaí tem que ganhar alguma coisa, né, Ariel? Tem que chegar.
Eu acho que sim.
É, Ariel, e... Deixa eu só ver aqui, Ariel, mais um comentário do pessoal aqui. O Lucas Cardoso disse que na quinta rodada da Série B ano passado tínhamos 6 pontos. Realmente começamos muito mal. O Júnior, com esse futebol de hoje, novamente lutaremos para não cair, pode crer. É, a gente é o nosso medo, né? Ano passado foi um ano que foi bem assustador para a gente. Então, um negócio que nos complica, né? O Jamir diz que o Barroca nem deveria voltar para Floripa. O Bruno Vicente tem uma pergunta para nós aqui, Ariel. Vocês não acham que é muito elenco para pouco treinador, principalmente para a Série B?
100%, estou falando isso faz 2 meses, claramente. Bom, o elenco time, né? É bom, sim, o elenco é bom, claro que é bom. Agora deu uma diminuída por causa das lesões, né? Agora ficou com problema na lateral direita, ficou com problema no meio campo, mas mesmo assim o elenco é bom.
Alice Machado disse que a gente tem que pensar com mais ânimo. Um abraço para Alice aí. Não, e esse ânimo tem que estar no jogo de sábado, né, Ariel? Aquilo que estavas comentando, né? Quem for no estádio,
que vá com... Apoiar, e... com o intuito de apoiar, né?
É, se achar que vai pra lá reclamar, venda
TV. Não, aí fica em casa. Para reclamar,
compra fica cervejinha, em casa. Compra cervejinha, fica em casa, pô.
Fica em casa. Fica
porque em casa. Quem for lá, é complicado.
É pra apoiar.
O Júnior discorda da gente, elenco bom, sem zagueiro e lateral.
Não, mas pera, lateral tinha. É. Tinha três.
Foi azar.
Só que machucaram dois. Lateral esquerda, o Mário Sérgio estava dando conta do recado. Machucou também, tá fora, tá? É, zagueiro, os últimos 2-3 jogos, o Jonathan Costa e o Douglas vinha melhorando. Só que hoje, o que fizeram 3 passos para frente.
Primeiro tempo foi bom deles.
Foi bom,
é razoável.
Foi razoavelmente não, mas acho que foi bom. O Brusque no primeiro tempo não teve. Só chutou 2 bolas de
aquela,
dois bolas de
aquela fora do área. Dentinho mais ali que
o. Sim, o dentinho faz aquela fumaça, mas não é das coisas, né? Mas o primeiro tempo foi bom. Mas depois foram 2 erros que foram absurdos, né? E isso acabou dando placa para o jogo, né?
Sim, o segundo tempo realmente botaram tudo a perder. Isso aí não resta dúvida.
Botaram, né? Tudo a perder, isso.
É. O Ariel e o Ademilson, Ariel, que eu achei que o Poveda não foi mal hoje, tá? O Poveda achei que fez umas paredes ali, matou, mas brigou. Então, assim, o primeiro tempo do Alvaí não foi tão mal, eu achei que o Poveda também não foi tão ruim no primeiro tempo. E o Ademilson, que no jogo que entrou lá contra o Concórdia, me pareceu um cara, assim, bem diferente do estilo do Poveda, né? Mas os últimos jogos que ele tem entrado, ele não tem entrado bem, como mostrou naquele cartão de visita, né? E eu acho que junto com a boa fase do Poveda, vai continuar no banco, né, Léo? O Poveda hoje...
Tu sabe, qual, vou dar a minha impressão, né? É. O Ademilson, quando entrou no jogo com o Concórdia, ele recém tinha chegado. Ele entrou e jogou do jeito dele, tá?
Sim.
Agora, tá jogando do jeito do time do Barroca. Então, sério, eu acho isso. As atuações dele começaram a ir para baixo, para baixo. E ele, hoje, não fez nada. O último jogo também não entrou, não fez pouca coisa. Então, aparece pouco. Então, acho que ele se está adaptando ao time e isso gera um problema para ele, né? Que as atuações dele são bem mais discretas do que foi a primeira, né? Primeiro entrou, brigou, chutou de fora, fez um gol. Agora não. Sinceramente, também não gostei. E eu não sei se teria tirado a Poveda. Eu tento, entendi. É uma tentativa, né? Tu está esperando o jogo. Tentou. Está claro.
Eu não achei que ele estava mal, Poveda.
Mas Poveda também não achei mal. Também não achei que estava mal.
E está naquela fase que está fedendo a gol, né, Ariel? Se está fedendo a gol, deixa jogar, né?
Exatamente, fez 2 gols no clássico, fez 2 gols no outro dia, quase fez o terceiro com o Joinville, então eu teria deixado. Ah, isso aí.
Nessa hora, quando o cara tá com o perfume da gente, né? Como diz o nosso amigo Peu, tem que deixar, porque daqui a pouco é um golzinho que te salva.
Exatamente.
Que foi um golzinho que salvou o Barra contra o Figueirense? Tava tomando 3-0, meteu 3-1 maroto lá, foi o que salvou.
Pronto.
Então, às vezes, um golzinho cagado hoje mudaria completamente a perspectiva para o...
Sim, 2-1.
De volta. 2-1.
O jogo de volta era outro, era outro.
Pede para
o
placar mínimo.
Era outro, era outra coisa. Aí tava totalmente com chance. Aí tá totalmente com chance, mas foi 2-0, né?
É, o Leonir Girardi aqui, eu acho que concorda contigo, Ariel. Sábado todos jogaram bem. Hoje, quem jogou bem? Realmente, hoje
não,
sim, o
Avaí. Não achei. Pegar o... Eu não achei um destaque, sinceramente.
No máximo, não achei um destaque. No máximo o Thales ali, mas assim,
olha, olha, ia falar exatamente essa barbaridade. Se tivesse escolhido um, falaria do Thales. Olha a barbaridade que eu tô falando. O Fernando vai morrer, o Fernando Morim, quando vir isso aí, vai morrer. Mas se tivesse escolhido um hoje, foi o Thales, foi o mais parelho, né?
É, eu também achei. E o Thales, aquele como o Avaí foi todo nota 4, aí o Thales ali nota 5,5.
5,5, pronto.
É o que ele faz sempre, 5,5, 6, ele fica ali. Aí, como todo mundo foi 4, a gente olhou o 5,5, opa, 5,5 aí me interessou. Mas o problema são os outros, Ariel. O Leonardo Barbosa diz que os reservas do Avaí são horríveis. Pô, Leonardo, aí eu vou te cortar do amigo.
Eu não concordo. Entraram mal, mas o Pote que pra mim é bom jogador.
Pô.
Pode ser bom jogador.
O Edmilson
bom jogador.
Pode render, exatamente. O Ronaldo Henrique também entrou numa enceradeira para um lado e para o outro, né, Léo? Para dar um passo para frente foi um trabalho, né?
Exatamente. Entrou com o Brusque 2-0, todo recuado, já quase, né? É difícil, né? Era furar 8 ou 9 jogadores, é difícil, né? E o João Paulo, para mim, é bom jogador. Não está jogando bem, concordo. Ainda não veio uma boa atuação dele, ainda. Mas para mim, é bom jogador.
Não, sim, eu também acho. Mas assim, eu não acho que os reservas do Avaí são horríveis, não. Eu acho que o Avaí tem boas opções no banco para mudar o jogo. E daqui a pouco, um Pote que deve assumir a titularidade, sim. Aí também tu tem um Pedrinho, é bom também, né? Num jogo desse, que é um jogo de pesado drible, o Pedrinho era um cara para entrar no segundo tempo.
Eu pensei nisso. Para uma Série B, onde eu acho que o Pote vai ser o titular, vai ser Pote por um lado, Garcês pelo outro, Poveda no 9, no centro do ataque, o Pedrinho, para os últimos 20 minutos, é fundamental. Poder definir muito o jogo. Para entrar fresco, pegando o time cansado, muito time da Série B, tem medalhão, tem jogador grande, né? Acho fundamental, realmente fundamental. Para o Pedro vai ser muito fundamental.
Fundamental, e realmente, eu acho que o Pote vai assumir a titularidade, né? A gente não pode exigir também muito do Pedrinho, que, pô, é um gurizão novo, né? Uhum. Então, vai oscilar, né? E hoje, de novo, Ariel, teve um lance bem na frente aqui da social ali do Joinville, bem na lateral, o lateral do Brusque já veio... se enganchando com o Pedrinho, já chegou outro e deu. Os caras chegam nele porque ele é pequeno e com cara de guri, né? Então, e o que eu mais gosto dele é que ele pega a bola e vai pra dentro de novo. Ele não tem medo dos caras, assim, ó. E a galera chega nele, chega e ele vai pro jogo. Assim, ó, isso me impressiona. Eu acho que ele tem uma margem de evolução aí grande, tá? Porque eu acho que psicologicamente ele é um jogador bom, de não sentir pressão, de ir para dentro. Isso é um negócio que, fora a qualidade técnica, é muito importante, né?
Para mim, ele tem fome de triunfar, não, tem fome de ganhar coisa nova. Então,
isso é muito importante. Ele quer jogar, ele tem vontade.
Ele quer jogar, ele quer ganhar seu lugar. Isso é muito importante, muito importante.
Gosto dele. O Thiago Klaasen, pode que só tem aquela jogadinha manjada. Pedrinha titular, sem dúvidas. Olha, Thiago, pode que ele até tem aquela jogadinha dele, mas ele é muito forte. Ele carrega a zaga de
forte e rápido. Forte e rápido.
É um cara que, porra, com muitos anos de Série A, então ele pega uma Série B, ele é um cara diferente. Eu acho que o Pottker, olha, bom jogador, tá? Pra mim é titular ali do lado direito. O Garcês, o Fabrício botou que era enganador aqui, não achei mais o comentário do Fabrício, ou ele falou do Pedrinho, agora não lembro. Mas o Garcês começou bem, mas até que fez um bom jogo hoje, né, Ariel? O que, tu achou do Garcês hoje? Eu gostei mais dele, tá?
Começou bem, né? Sim, com o Joinville jogou bem. Hoje começou bem. Aliás, com o Joinville teve uma chance de gol, claro, no primeiro tempo, uma cabeçada na pequena área que ele não conseguiu fazer. Mas depois, no começo do segundo tempo, um passe açucarado, um passe do Giovani, que foi mestre. Um passe aquele passe que fazia o Zico, né? O Maradona, um passe desse tipo, né? Um passe encortado, bem. E aí o Garcia teve a tranquilidade, enfrentou o goleiro, ele não se acalmou.
Deixou o goleiro decidir, né?
Deixou o goleiro decidir, aí daí ele veio e meteu. Então, foi, gostei muito da atuação dele com o Joinville. Hoje achei razoavelmente bom, no começo esteve bom, mas depois perdeu duas, três bolas, acho que perdeu confiança, né? E aí já meio que desapareceu do jogo. Depois, no segundo tempo, ele praticamente não apareceu muito no jogo, né?
É, não, o segundo tempo do Avaí hoje foi bem complicado, né?
Muito bom, muito bom. Hoje do Avaí, para mim, o melhor que teve hoje foi os primeiros 20 minutos.
Sim, começou bem, também.
Domínio de campo, pressionando, domínio de campo, só que não conseguiu traduzir esse domínio em chance de gol. Chegava até a área, mas não conseguia finalizar. Tá? Aí vem a lesão do Pedro Castro e aí o jogo para mim muda, né?
E assim, cara, esses primeiros 20 minutos do Avaí me deram a impressão de evolução, tá? De falar, ó, jogou bem com o Joinville, tá pegando o Brusque, que é um jogo de Série B, e o Avaí tá com a bola. Ah, tudo bem, não é o campo do Brusque, mas pô, é um campo neutro, né? Tá, pegou a bola no campo neutro, não, a bola é minha, eu vou buscar o jogo, é comigo. Falei, pô, opa, melhorou. E aí, depois ali dos 20 minutos, o jogo igualou, depois o Brusque começou a ameaçar muito, sim, e o segundo tempo foi horrível. Segundo tempo hoje foi. Lembrou a média do Avaí no estadual, assim. Sim. O Eduardo Luiz, Pedro Castro, não aparece para a torcida. Carrega o piano e dá pique para todo mundo.
Não, certo, mundo faz um trabalho que não é muito. Não brilha, tá? É. Mas que é muito importante para o time. E hoje ficou claro, né? Na saída dele, o meio-campo se perdeu. Claramente, se perdeu.
E aí, a gente imagina que o Gava poderia dar uma sustentação que seja de elenco, né? Para manter o nível.
Eu pensei isso, pelo menos que consiga acompanhar a atuação, mas não.
É, tipo, não serve para ser titular, mas, pô, quando entra com gás e pelo menos vai manter mais ou menos. Pô, e o Gava não tá entregando nem quando ele entra como opção, assim. Para mim, foi uma das grandes decepções, tá? A contratação que eu assinaria embaixo, né? É importante dizer, Daniel, que a gente critica bastante aqui muitas vezes. Mas o Gava eu contrataria, tá? E principalmente por característica, para mim, jogador de Série B, físico, corre bastante, contrataria três vezes o Gava. Mas, cara, não. E outra, deixa tudo em campo, né, Léo? Não vê o Gava dar trote, não, ele corre mesmo, ele. Cara, é porque ele não acerta com o Avaí, assim. Eu não sei se a gente tá dando muito
azar com o Gava.
Mas, pô, se entrega, né? Ele se entrega no jogo.
Sim, só tudo que, bem, cara, mas não.
Não anda.
Não, sinceramente não consigo fazer uma atuação assim, uma sequência. Teve um jogo ou outro que ele jogou razoavelmente bem, mas ele não consegue dar uma sequência de jogos bom pelo Avaí. E olha que ele tem chance, tem muita chance. Antigamente era titular, agora é reserva, mas entra todo jogo, então.
Mas não dá. O Leonid Girard disse que o Gava está entregando, mas para o time errado. Não, e realmente o Thiago Klaser, quantos gols e assistência tem o forte Pottker pelo Avaí? Somando não chega a 10, eu acho. Não, Thiago, isso aí, realmente, se puxar a capivara do Pottker, não é um grande artilheiro. Agora, eu acho ele um cara importante,
assistência,
cara.
Assistência na passada
deve ter mais que
der. Na Série B ele tinha bastante assistência na
passada. Mas, sim. Thiago, realmente eu não sei te dar essa informação, tá? O Thiago Tomé, Ariel, esses absurdos dessas comparações, tá lembrando o Fabrício Daniel aí, o Lourenço Gava, um abraço pro Thiago Tomé, Ariel.
Exatamente, eu ia falar, o Thiago Gomes se contatou comigo, ele está vindo para Buenos Aires daqui a uns dias, vou receber ele como cônsul
da Argentina, na ressacada aqui,
vamos bater legal. Um papo, vamos ver uma geladinha aqui em Buenos Aires, assim que, na real eu falei para ele que pela data que ele está chegando, eu tinha esperança de não estar aqui. Em Buenos Aires, mas acho que tá difícil.
Depois do jogo de hoje?
Depois do jogo de hoje, acho que vou estar mesmo aqui, então. Sim. Se estou aqui, vou receber ele com certeza e iremos ver mais lá e falar do Avaí. Assim que ele se comunicou comigo nesses dias. Cara, essa pergunta aí, para mim, é simples, né? É o Louro, mas disparado, o Louro. Disparado.
Disparado. Sim, chega a dar uma dor no peito. Disparado. Falar do Lourenço. Né, a gente tava batendo papo lá na ressacada. E daí falando dos caras da base, que a gente gosta dos caras da base, né? Aí eu falei assim pra ele, cara, eu não gosto nem de falar disso, porque eu me emociono, eu já quero até o Lucas de Sá de volta. Porque assim, ó, pra ver o Ronaldo Henrique trotando, o Wellington, porque, pô, pra trazer volante técnico, tá, me dá o Chapecó, pelo menos, eu vou pagar barato. E se é pra entregar trote e passe bom, o Chapecó me entrega, pô. Daniel Francisco dos Santos, prefiro o Avaí com 10 em campo do que 11 com Gava. Assim, pelo menos, ele não atrapalha. A galera não está muito contente com o Rafael Galvão.
Sinceramente,
o Eduardo Luz, que está entregando a paçoca, e o Lucas Cardoso diz que o nosso querido Lourenço, pelo Ceará, ganhou o clássico do Fortaleza hoje, tá?
Ele pela Copa do Nordeste, sim.
E o Lourenço fez gol no fim de semana pelo Ceará também, deu balãozinho, tá comendo a bola lá. Que bom, gosto dele, torço por ele. Gosto que o Lourenço, Getúlio, essa rapaziada do Avaí aí da base, eu gosto bastante. Ariel, meu querido, estamos aqui já com 55 minutos de programa, quase meia-noite já dessa quarta-feira. Queria te agradecer, Ariel, novamente por bater esse papo conosco aí, te desejar boa noite. E agora eu vou te pedir, Ariel, o teu palpite para o jogo de sábado, Ariel. Diga lá, Ariel, boa noite e o teu palpite para o jogo de sábado.
Essa é boa, essa é boa. Eu falei, quando foi a série com o Joinville, eu falei que o Avaí ia passar, mas que ia ser difícil. E errei por completo, porque passou, mas não foi difícil. Foi fácil, jogou muito bem. Então, para mim agora, sinceramente, e vou tentar falar com a lógica e não com a razão, eu quero muito que o Avaí passe. Eu quero muito. Eu estou torcendo muito por isso. Aliás, minhas próximas duas semanas da minha vida dependem disso, né? Porque mudaria a minha vida por completo. Mas para mim vai estar muito complicado para o Avaí passar. Eu acho que pode dar uma vitória, mas não acho que chegue a fazer 3 gols de diferença. E uma vitória por 1 gol faria que o Brusque passasse. Então, vou fazer assim. Meu palpite vai ser o seguinte. O Avaí vai ganhar por 2 jogos, por 2 gols.
2 gols.
E nos pênaltis eu não tenho como dizer quem vai passar. Fica na graça de Deus. Deus decidirá quem passa. O Avaí ganha por 2 jogos e depois decidirá nos pênaltis.
O Diego Quente disse que vão ser 4 gols do Thales. O Eduardo Luz, 2-0, vai passar nos pênaltis. O Leonardo Barbosa disse que 5-0 para o Avaí. Vou te falar que eu vou fechar com o Thiago Klaasen, tá? Nós vamos tomar gol. É porque o...
Se eu tivesse escolhido um placar, seria 3-1, mais que
2-0. 3-1, aquele 3-1 estilo Emelec, assim, vai tomar um gol, vai dar aquele desespero, virar para 3-1, e aí nos pênaltis, amigo, aí eu acho que a gente vira favorito, tá?
Tomara. Olha uma coisa, eu assisti na semana passada, acho que foi retrasada, o Brusque jogou pela Copa do Brasil.
O Eduardo Luz que o Gama vai cobrar um pênalti decisivo.
Tomara que não. Eu assisti o Brusque jogando pela Copa do Brasil, jogou com o ABC lá em Natal, né? E o jogo foi empate e foi nos pênaltis. O goleiro do Brusque pegou pênaltis bem. O Brusque classificou graças ao goleiro dele. Então, o goleiro dele é bom nos pênaltis, é muito bom. Mas eu confio muito no Igor Bom também. Confio muito no Igor Bom.
Mas essa informação aí eu já gostei de decidir no tempo normal, tá, Ariel? Mas também não vai ganhar todas dos pênaltis, né, Ariel? Também tem isso.
Também, né? Exatamente.
Alguma acabou vez de ganhar lá, daqui a pouco vai perder aqui, pô.
Acho que o Avaí tem bons cobradores. Eu não sei os cobradores do Brusque. Mas o Avaí tem um bom. Outro dia, com o Marcílio, ganhou 5-4. Fez 2 pênaltis.
Sim.
Mas não vai ganhar sempre, como tu falaste, né? Então, a esperança
ganhou tá. Ganhou 2 seguidas, né? Não vai ganhar 3 seguidas nos pênaltis.
É difícil, é muito difícil.
É difícil, pô. Não. Pênaltizinho a gente vai levar, tá? Nem que seja pela estatística.
Vamos torcer por isso. Mas além de como fosse o jogo, por favor, para a torcida do Avaí apoiar. Todo mundo que conseguir ir, a diretoria, bota um placinho de ingresso barato, bota 2x1, leva criança, leva cachorro, leva todo mundo, tá? Todo mundo para a sacada, encher a sacada, tá? Fazer um plano bom, encher a sacada e apoiar. Apoiar o jogo inteiro. Por favor, pido daqui. Eu não consigo ir, estou a 2.000 quilômetros, mas se eu conseguir ir, estaria aí da primeira hora, fazendo churrasquinho, apoiando o time direto. Mas não consigo, lamentavelmente não consigo.
Não, e assim, né, Ariel, no jogo com o Joinville, eu achei que viria uma promoção. Não, os caras vão, porque, pô, tá, foi empate lá, tinha que ganhar aqui, né? E aí não veio, foi preço comum. Agora, amigo, valendo esse dinheirão da Copa do Brasil aí, olha, Ariel, 20 pilinha, vamos, é pra botar 15 mil ali, 16 mil, esse jogo vale muita grana, tá? É jogo pra socar o estádio, exatamente. Chamar todo mundo, o preço não pode ser empecilho no jogo que nem esse.
Porque... Tu falasse, 20 pilinha, tu não tem que ter medo, a torcida do Brusque não vai invadir, né? A torcida do Brusque não é muito grande, então não tem esse risco. Bota 20 pilinha e pronto.
Concordo. É que o jogo é muito decisivo, né? O jogo é muito decisivo. E o Josué fala assim, os cornetas que fiquem em casa, é aquele joguinho
pra ir quem gosta, xingar, né? Fica em casa e pronto, não vai pro jogo, exatamente.
Pô,
vai, jogo... tem que apoiar.
Tem que ir, quem for tem que apoiar, é isso
exatamente.
aí.
Exatamente.
Essa é a saída. Então é isso, Ariel. Desejar uma boa noite para ti aí, desejar uma boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Quem não deixou o like aí, por favor, deixa um likezinho aí para ajudar a gente. Agradecer a todo mundo que estava no chat, bombou o chat, eu realmente não consegui colocar os comentários, eu acho que eu coloquei muitos, mas não consegui ler todos. Peço desculpa para vocês aí, mas também agradeço por não ter conseguido, pelo volume. Então, obrigado pelos comentários aí. Ariel, novamente, um abração para ti. Um abração para todo mundo que está nos acompanhando. Amanhã é disponível aí nas plataformas de podcast. E sábado, né, Ariel? Como diz o comendador, todos os caminhos levam à Ressacada, né, Ariel? Sábado, 8h30, jogo para quem tem fé.
Todo mundo, vai lá. Bom, eu quero, semana que vem, não. Daqui a 15 dias, eu quero ir em Florianópolis e comer um marreco. Por favor, quero comer marreco. Então, sábado, todo mundo vai lá, a ver se eu consigo ir para Florianópolis comer um marrequinho daqui a 15 dias, tá bom?
Pô, coisa linda. Fechou então, Ariel. Boa noite para ti, boa noite para a galera, rapaziada. Um abraço para vocês aí, obrigado por nos acompanhar até essa hora, Ariel. Vai dar meia-noite já, mas é isso. E agora é torcer para o Avaí fazer coisa que a gente vai precisar no sábado. Então, um abraço para todo mundo aí, uma boa noite.